Saudar os colegas vereadores, a imprensa, os funcionários da casa. Declaro aberta a presente sessão. Vou passar a presidência para o vice-presidente, porque a minha voz não está me auxiliando muito. Eu passo a presidência.
Recebo a presidência. Um minutinho. Boa noite a todos. Vamos para o expediente. Então.
Ata número 49/2018. Sessão ordinária do dia 12/11/2018.
Ata tem a discussão e votação. Alguém se inscreve? Não?
Só por questão de ordem. Na discussão eu preciso receber a presidência porque você precisa votar. Somente na ata.
Tá. Depois tem os outros projetos. Podia
então a ata está em discussão. A ata está em votação.
Aprovado.
Devolvo a presidência.
Recebo a presidência. Ata número 50/2018.
Sessão ordinária do dia 19/11/2018.
Discussão e votação na próxima sessão. Informes da presidência.
Convite comandante Brigada Militar de Garibaldi e instrutora PROERD. Formatura dos alunos dos quintos anos das escolas municipais Padre Pedro Piccoli e Prefeito José Queis no programa PROERD, que será realizada no dia 28 de novembro, às 19 horas, no Ginásio Municipal Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa. Convite Conselho de Consumidores de Energia Elétrica da RGE, fórum referente à legislação vigente ANEEL, sobre geração distribuída e apresentação das linhas de crédito disponíveis no mercado, a ser realizado no dia 28 de novembro, às 13h30, na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves. Convite Corpo de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. Formatura da 2ª Turma de Bombeiros Mirins, a ser realizada no dia 8 de dezembro, às 14h, no Centro Educativo Crescer. Convite Corpos de Bombeiros Voluntários de Carlos Barbosa. Formatura de futuros sócios bombeiros voluntários e festa de encerramento do ano na corporação, a ser realizada às 19h, do dia 8 de dezembro, no Salão da Comunidade da Linha 19. Necessário confirmar presença através do telefone 54-3461-1213.
Ofício número 1989-2018. Secretaria Municipal de Administração.
Resposta ao pedido de informação número 16/2018. Resposta pedido de informação número 16/2018. Em atenção ao pedido de informação número 16/2018, conforme manifestação da Secretaria de Projetos Públicos, comunicamos que não há projeto para alargamento e pavimentação da estrada que inicia na BR-470 até o frigorífico Santa Clara. Atenciosamente, Ivandro Zibete, Prefeito, Município Carlos Barbosa, RS.
Ofício número 1999-2018, Secretaria Municipal de Administração.
Encaminhamentos, projetos de lei.
Indicação número 220/2018.
Instalação de cerca de proteção estilo guarda-rail sob as extremidades da ponte de São Rafael, bem como nas proximidades da fábrica de propriedade do senhor Dionísio Salve no acesso ao Arco Verde. Justificativa. Justifico a apresentação da presente indicação em virtude que a ponte da comunidade de São Rafael está sem proteção nas suas duas extremidades, colocando em risco motoristas e pedestres que lá trafegam. Importante salientar que já foram registrados acidentes no referido local. Aproveito ainda a oportunidade para solicitar ao Executivo Municipal a instalação de defensa metálica, guard-rail, na curva no sentido Carlos Barbosa Arco Verde, nas proximidades da fábrica da propriedade de Dionísio Salve, considerando a velocidade que os veículos lá trafegam, bem como a curva bastante acentuada existente no local. Sendo que temos para o momento, agradeço. Enio Groli, vereador proponente.
Indicação número 221/2018.
Instalação de bueiros inteligentes em Carlos Barbosa. Justificativa. Através da presente indicação, sugerimos ao Executivo Municipal providências para instalação de bueiros inteligentes no município de Carlos Barbosa. A proposta do bueiro inteligente trata-se de uma caixa de grade, que é adaptada ao tamanho da boca de lobo, sendo encaixada na mesma, evitando assim que lixo, folhas e demais detritos acabam entupindo o bueiro, até mesmo a canalização ultrapassem esta caixa. A limpeza da mesma é extremamente prática, considerando, portanto, a praticidade de limpeza, bem como a economia que deve gerar ao município. Sugerimos que o Executivo Municipal estude a proposta ora apresentada, sendo que temos para o momento, agradecemos Aleph Assolini e Everson Kirsch, vereadores proponente.
Indicação número 222/2018.
Patrulhamento, britagem e roçada nas estradas Torino, Torino Baixo, Santa Clara Baixa e Santo Antônio de Santa Clara Baixa. Justificativa. Através da presente indicação, solicito que o Executivo Municipal tome providências para serviço de patrulhamento, britagem e roçada nas estradas de Torino, Torino Baixo, Santa Clara Baixa e Santo Antônio Santa Clara Baixa. Fui procurada por moradores destas localidades solicitando providências para realização deste serviço, sendo que tenho para o momento, agradeço. Lucilene Marque, vereadora proponente.
Indicação número 223/2018.
Providências urgentes no Morro do Precipício, localizado na Estrada da Pedreira, comunidade de Santa Clara. Justificativa. Apresento a referida indicação, tendo em vista que alguns dias atrás houve um sinistro de trânsito no local, onde um caminhão, por muito pouco, não caiu no precipício lá existente. Solicito que o Executivo Municipal tome providências com urgências para mudar o traçado do morro. Soube pelos moradores que houveram muitos outros acidentes, porém não foi dado publicidade para tal. Se nada for feito em breve, precisaremos solicitar a interdição da referida estrada, tendo em vista, inclusive, que no referido local existe o tráfego de ônibus escolar. Se for possível, solicitamos que, desde já, seja providenciada outra rota para o veículo escolar, para evitar possível acidente com nossas crianças. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação 224/2018.
Pintura de faixa central na ciclovia, localizada entre a rótula da Tramontina até o Portal das Bandeiras, bem como limpeza das laterais da ciclovia localizada em Desmanchado. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a pintura central da ciclovia que inicia na rótula da Tramontina e termina no Portal das Bandeiras. Ocorre que a sinalização no local se apagou e atualmente não tem sinalizado qual a pista para pedestres e qual a pista para ciclistas. Outra providência que precisa ser tomada é a limpeza das laterais da ciclovia em Desvio Machado, que é possível verificarmos vegetação alta, água parada e terra sob a ciclovia. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação número 225/2018.
Reposição de placas caídas na esquina das ruas Luiz Barcé com José Raimundo Carlotto. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie reposição das placas que estão caídas nas esquinas das ruas Luiz Barcé com a rua José Raimundo Carlotto. Existe no local duas placas caídas, uma de denominação da rua e outra com a sinalização pare. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Valmor da Rocha, vereador proponente.
Indicação 226/2018.
Construção de uma boca de lobo na rua Frei Miguel, bairro Triângulo, em frente à residência 329. Justificativa. Solicito que o Executivo Municipal providencie a construção de uma boca de lobo na rua Frei Miguel, bairro Triângulo, em frente à residência número 329. A construção é necessária, tendo em vista que o cordão localizado em frente à residência é baixo. Em dias de chuva, a água acaba escoando para dentro da garagem da referida residência. Sendo que tenho para o momento, agradeço. Miguel Alberto Estalinozowski, vereador proponente.
Indicação 227/2018.
Que sejam realizadas ampliação e melhorias na Escola Municipal de Educação Infantil São Sebastião. Justificativa. Algumas demandas referentes à supracitada Escola Municipal de Educação Infantil já foram trazidas para esta casa através da indicação 71/2018. No dia 21 de novembro de 2018, visitei o local novamente, juntamente com o suplente desta casa, senhor Adair Zílio Tita, devido à solicitação de pais das crianças do local. Nesta visita, pudemos verificar a situação das demandas anteriormente solicitadas e constatamos o surgimento de outros problemas a serem sanados, listados abaixo. 1. Necessidade de construção de telhado ou toldo na parte lateral da escolinha, a fim de garantir que as crianças possam fazer o trajeto do transporte até a entrada da escolinha, sem ficarem expostas ao barro e à chuva nos dias em que isto ocorre. 2. Verificação na fixação de aberturas, uma vez que estão com folga na parte superior e lateral, causando a entrada de água das chuvas e de insetos, além de ser um risco à segurança das crianças. 3. Necessidade de manutenção nos brinquedos parquinho. 4. Finalização das obras inacabadas, visto que existem diversas pedras e materiais expostos às crianças na parte de trás e lateral da escola. 5. Verificação de infiltração nas salas de aula. Ainda já manifestada a necessidade de ampliação da escola pelo fato de superlotação das salas de aula. Solicitamos maior brevidade nos estudos e execução desta ampliação, tendo em vista que, conforme informações recebidas, a escola possivelmente receberá no próximo ano mais alunos do que no presente. Outro sim, aproveitamos essa indicação para agradecer a manutenção da caixa da água e no telhado, solicitadas anteriormente e foram realizadas neste interim. Fábio Dozan, vereador proponente.
Pequeno expediente, alguém se inscreve? Está pelo Miguel? Sim? Vereadora do Silene, não? Kirsch, sim? Vereador Valmor? Sim. Não? Vereador Enio? Luciano? Ah. Miguel? Matheus? Rosália? Sim. Certo. Vereador Miguel, por favor.
Sim, caro presidente, caros colegas, imprensa, as pessoas que dão hora da sua presença, eu quero agradecer aqui à administração o pedido de informação, né, o 16 de 2018, que a gente fez ali o pedido de informação, porque estava me pedindo que tem que botar reforço da energia elétrica, que a gente pediu aqui, e hoje veio a resposta, fico muito satisfeito, vou entregar para os moradores, que não existe projeto, não existe projeto de alargamento e menos de calçamento ou asfalto naquela estrada lá. Porque o pessoal estava me questionando, perguntando, até duas famílias lá me chamaram lá, e eu disse para ter a informação só com pedido de informação. Então, hoje eu tenho o pedido de informação, assim, quero agradecer a administração e vou passar para os moradores lá que moram, que não existe projeto nem calçamento naquele trecho da estrada. Obrigado.
Obrigado, vereador Miguel. Vereador Everson Kirsch.
Sim, presidente Aleph, presidente também Rosália, demais colegas vereadores, ao público prestigia a nossa sessão, meu boa tarde a todos. Primeiro eu quero fazer uma referência ao colega Valmor, que pediu a pintura da parte final da ciclovia, e realmente, Valmor, ali está uma confusão muito grande. Eu havia pedido essa pintura ainda ano passado e até agora a prefeitura não fez. Então é uma coisa tão simples de fazer e tão prática, mas infelizmente eles demoram muito para fazer. E essa limpeza que o colega pediu também da parte final da ciclovia, no trajeto ali para dizer o Machado, também cobrei isso tempo atrás, encaminhei por aqui, até agora nada. Outro tema diz respeito aos bueiros inteligentes, que eu e o colega Aleph passamos hoje aqui na Câmara um requerimento, uma indicação para que a prefeitura adote essa sistemática. E o pessoal
Você
pode acompanhar
falar
pelo
de
vídeo.
Cestos para coleta?
Só baixa o volume, por favor. O pessoal pode acompanhar pelo vídeo, é bem simples, é uma grade adaptada dentro do bueiro, onde a sujeira fica presa nela e acaba não indo para a rede pública. Então é uma coisa bastante fácil, prática e que evita bastante que as bocas de lobo, a tubulação, se entupam mais adiante. É uma medida bem barata, não seria muito caro e seria bastante prático e limpo para a nossa cidade. Então eu e o Aleph recebemos esse pedido de munícipes que nos pediram via redes sociais e nós estamos aqui, eu e ele, encaminhando para a prefeitura para que ela estude a viabilidade e que veja como é prático, como é simples fazer e como pode ajudar em muito na limpeza da nossa cidade e evitar que se crie pontos de alagamento e assim por diante, que a gente sabe que os tubos acabam enchendo de sujeira e acabam entupindo, estourando toda a tubulação. Então, com isso, acho que ajudaria bastante. Obrigado.
Obrigado, vereador Everson. Vereador Dozan.
Sim, boa noite, presidentes, colegas vereadores, ao público que nos assiste. Inicialmente, vou parabenizar o Aleph e o Kirsch pela indicação. Eu havia comentado antes de começar a sessão com eles que eu vi esse videozinho no final de semana. E quando eu fui ver a pauta da sessão, eu vi que ela já estava sendo proposta por eles. É uma alternativa fácil, barata, e eu acredito que vá trazer um efeito muito bom para o problema de entupimento das galerias de esgoto. Mas queria comentar sobre a minha indicação de número 227, que é novamente sobre a ampliação e melhorias da EMEI São Sebastião. Eu e o Tita, no início do ano, comparecemos ao local devido a alguns questionamentos dos pais dos alunos. Algumas semanas reiteraram esses questionamentos, fomos até lá de novo. O colega Enio também já fez algumas indicações referentes às necessidades daquele local. Inclusive, uma que eu coloquei, ele acabou me comentando que ele já havia solicitado, então peço até desculpa por reiterar essa, mas como não foi realizado, eu acredito que nunca é demais solicitar. Até pediria para voltar na primeira foto, por favor, Josiane. Essa aí. Nesse canto direito da imagem é onde o ônibus deixa as crianças e, quando há chuva, elas acabam ficando ali expostas ao barro e à chuva. Eu vou falar rapidinho, porque está esgotando o tempo, por favor, passa. Ali foi feita algumas melhorias, mas foram deixadas pedras. No lado lateral, que é a próxima foto, tem alguns materiais que foram deixados também expostos. As professoras, elas cuidam para as crianças não irem ali, mas não deixa de ser perigoso. Por favor, a próxima foto. Ali a gente tem um balanço que foi... que ele está com defeito, eu acredito que vai ser trocado na lei que foi aprovada na semana passada. Só mais 10 segundinhos, por favor. Ali é outro brinquedo. E eu pediria também nas próximas fotos que dessem uma atenção especial, porque tem folga ali nas janelas. E a próxima foto, que é a principal, essa aí está quase descolando totalmente, eu acredito que é muito perigoso para as crianças. Então eu agradeço já o que foi feito do início do ano para cá, mas reitero essas solicitações. Obrigado pelo tempo extra.
Obrigado, vereador. Vereadora Rosália, por favor.
Obrigada, presidente. Eu vou tentar falar, está meio difícil, mas é em respeito da pessoa que me marcou, a pessoa que solicitou que eu fizesse o pedido desses bueiros inteligentes. É importante eu colocar a minha opinião, até em respeito a essa pessoa, por trabalhar nas obras. Vocês vão imaginar esses bueiros entupidos numa noite. Uma grade dentro do bueiro, ela pega tudo, ela segura tudo. Imagina uma noite que deu passada, ou na própria sexta-feira. Tudo que tiver na rua vai trancar ali dentro, e a água ninguém segura, a água vai. Vai entrar nas residências, vai invadir locais. Então, por cautela, não estou dizendo que eu estou correta, eu espero que o executivo avalie, mas por cautela eu não fiz a indicação, porque como se trabalha nas obras, tu te imagina dentro de um cesto desses, é muito rápido para trancar tudo, porque qualquer madeira, folha, começa a trancar com terra, e tu não tira mais e não vai ter funcionário meia-noite, duas da manhã, para limpar esses bueiros. Eles são bons sims, mas tem que se imaginar se é, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Então eu só estou mencionando mais em respeito à pessoa que me pediu, e em cautela se realmente isso é bom para a comunidade. Muito obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Interessante que a senhora levantou esse tema, e sendo posto isso, eu acho que inclusive cabe talvez um teste, se o executivo antes de fazer, quem sabe faça um teste em alguma rua, algum espaço específico, e aí sim pode ser visto se realmente é deficiente. E nós vemos nos outros lugares e também não sabemos desses problemas que podem estar acontecendo lá. Mas, bem lembrado. Hoje nós temos uma tribuna com o vereador Luciano Baroni. O senhor está com a palavra, vereador, como quiser.
Obrigado, presidente Aleph, presidente Rosália, colegas vereadores. Quero cumprimentar todos aqui presentes. Saudação especial ao nosso ex-vice-prefeito Gilberto Baldasso, nosso Betão, o suplente vereador Juradir Bondan. Uso a tribuna aqui hoje, presidente, tem uma série de assuntos que eu ia falar no pequeno expediente, depois de explanações pessoais, mas acho melhor, achei melhor compilar todos esses assuntos aqui e trazer à tona. Primeiro, e aqui nós estávamos vendo aqui, eu e o vereador Aleph, antes, uma manchete aqui, que o presidente Temer sancionou o aumento do STF. A minha modesta opinião, eu acho que está certo. O ministro do STF tem que ganhar 39 mil ou mais. Ato paralelo a isso, ele cancelou, vão com o Luiz Fux, ministro Luiz Fux, vai cancelar o auxílio moradia. O maior problema desse aumento não é o aumento do juiz. O ministro do STF tem muita responsabilidade, trabalha demais. O problema é a vinculação do salário deles com todas as outras categorias. Ministério Público, juízes estaduais, juízes federais, Tribunal de Conta, deputados federais e estaduais, isso que vira a bola de neve. Se cancelassem essa atrelação do salário dos ministros com os demais salários, podia ir a 60 mil o salário de 11 ministros. São 11 ministros só. Então essa vinculação, esse jeitinho que o povo brasileiro, que os políticos brasileiros deram, é que torna inviável. Nós podíamos aqui, vereadora Lucilene, ter atrelado ao salário dos ministros da STF. Se eu não me engano, há possibilidade também. Pode ser lá 10%, 15%, 20%, não sei. Mas cada vez que aumenta o deles, aumenta todo mundo. É o jeitinho brasileiro para fazer a coisa errada. Se cada casa tivesse que discutir os seus aumentos, tenho certeza que não seria isso. Mas enfim, minha opinião. Eu acho que o ministro da STF tem que ganhar mais do que 39 mil reais. Agora, não tem direito ao auxílio moradia, não precisa ter direito a 6, 7 mil reais para auxílio creche, auxílio faculdade, auxílio não sei o quê. Só o salário. Essa é a minha opinião. Ia falar sobre a indicação 223 do Valmor da Rocha. Circulou há alguns dias um videozinho que o Max fez sobre aquele trecho, né, vereador Valmor. Me chamou a atenção, mas, enfim, problemas existem. Mas eu fiquei muito preocupado, porque na última semana nós estivemos lá naquele local fazendo um serviço junto com o meu colega da delegacia, e tentamos subir por ali. E foi impossível com um carro pequeno. Uma viatura da polícia não conseguir subir. E o pior, quando está quase no topo, que tu não consegue mais, o carro começa a voltar e é muito difícil de conseguir conduzir, controlar o carro nessa situação. Imagina um caminhão, e eu sabia que do lado direito tem um penhasco ali de alguns vários metros de altura, que era a pedreira. Aí consegui controlar, desci uma parte de ré, fiz a volta, voltei até a encruzilhada e tentei subir pelo outro lado. Também não conseguiu. Um veículo Gol, que nós temos na delegacia, não consegui subir. Voltei, tive que sair lá pelo asfalto. Então o problema é muito sério. Eu estive no executivo durante a semana, falei com os secretários e também com o prefeito, eles estão cientes desse problema. Até eu sugeri, e foi feito isso lá no morro do Forromé, com um daqueles morros, foi calçado uma parte do morro, onde é mais íngreme, foi botado paviflex, ou alguma coisa desse sentido, não sei como é que é o nome, e ficou bom, lá consegue subir perfeitamente. Mas aqui nesse local, o engenheiro da prefeitura teria desaconselhado, em razão do barro, da sujeira, que poderia ser muito mais perigoso. Estão estudando a possibilidade de botar um guard-rail ali para evitar que alguém caísse, que alguém caia, que é muito perigoso. Foi nos adiantar também que estão tentando comprar uma área de terra ali para fazer um caminho alternativo, mas não está fácil, porque o proprietário quer vender toda a área. Também, agora foi... O secretário solicitou um estudo para tentar fazer um novo traçado com mais curvas, com menos inclinação. Talvez isso resolva. Mas não sei, vereador Valmor, se isso não é o motivo lá de realmente se trancar aquela estrada. Eu acredito que para descer não tem problema nenhum. Agora, para subir, realmente está muito perigoso, muito, muito perigoso, muito complicado. O senhor quer uma parte, depois eu tenho outros assuntos, pode ser? ou pode ser? Por favor, então.
Obrigado, Barone, pela parte. Barone, há algum tempo que a gente vem trabalhando, que eu venho pedindo, inclusive eu e o vereador Groli, o ano passado, né, Groli? Fizemos uma matéria, estivemos pedindo para o Executivo tomar providência, mas infelizmente ainda nada foi feito. Mas eu também, durante a semana, estive reunido com o vice-prefeito Beto e com o prefeito, onde eu fui fazer as colocações. Aí eles me disseram que pavimentação, eu cheguei a citar, está fora de cogitação no momento. Mas, como você falou, eles deverão, estão estudando a possibilidade de vir fazendo em curva aquele muro, colocar guarda-reio e alguns grandes pedrões também para proteger aquele local. Porque ali é um local muito perigoso, imagina o ônibus escolar está subindo num dia de chuva ou descendo e perder o controle com todas as crianças e cair naquele precipício. Por isso eu estive lá, eu estive fotografando o local até depois, nas explanações, o William tem as fotos, ele vai mostrar o quanto é perigoso. E eu estou pedindo também para que todos os vereadores, como o Max também pediu, que o Max vem fazendo muito trabalho, faz uns trabalhos bons, que os vereadores ajudem. Começamos a pressionar, a pedir para que seja feita alguma coisa. Obrigado, Barone.
Obrigado. Então, com relação a isso, o Daniel também me mandou um áudio do morador lá aflito com essa situação. A prefeitura está atenta, só que a resolução desse problema é dificílima, mas está atenta a isso. Outro assunto eu quero falar: de sexta-feira, a Polícia Civil realizou prisões aqui e contou, e eu quero ter que fazer alguns agradecimentos aos colegas que vieram de outras cidades, e aqui que é importante, porque a gente usa os nossos meios para, muitas vezes, apoiar Garibaldi, Veranópolis, Bento, Caxias, Farroupilha, já fomos em Carazinho, em Passo Fundo, e quando se precisa, os colegas de outras delegacias também vêm. Mas o mais importante é o apoio da comunidade através do telefone, do WhatsApp que a gente tem, o 98407-9915. Nos chegam muitas informações e é imprescindível esse apoio da comunidade. Essas prisões foram feitas, e aqui eu tenho que fazer um agradecimento ao Fábio. Há muito tempo nós estávamos tentando fazer um novo logotipo, logomarca, que a polícia mudou, e o Fábio, o Dozan, através da Duia Arquitetura e Design Gráficos, fez para nós toda a arte, que nós não conseguíamos de forma alguma achar forma para fazer isso. O Fábio fez de cortesia, porque sabe que os recursos são escassos também. Então, Fábio, obrigado pela empresa. A gente usa esse banner para dar a identidade visual das operações, para fazer as fotos das prisões, dos materiais apreendidos, então foi importante isso. Pedimos ainda que toda a comunidade, sempre que tem informações, nos repasse. Não precisa se identificar. É só assim que a gente não vai deixar essas facções, e esse grupo era um grupo perigoso, que estava ali no Vitória, se não me engano, é o bairro ali, ligado a uma facção criminosa da Grande Porto Alegre, que já está se espraiando. Se nós não controlarmos de forma dura, rígida, eles vão tomar conta. Então, seguramente essa parte dessa organização criminosa foi desmantelada, tomara que não volte a se instalar. Mas precisamos do apoio da comunidade. No sábado de manhã, outro assunto, já volto, passei no posto de combustível, já fui atacado por 3 pessoas, relatando algazarra, barulho, bebedeira, que foi na rua Elisa Tramontina, da rua Coberta até a Borges de Medeiros. Não sei o que houve ali, se era festa, mas disse que foi a noite inteira até às 6 da manhã, o pessoal chegando para trabalhar, tinha gente ali, bêbados, quebrando garrafas, urinando, enfim. É um problema, infelizmente, que temos na comunidade, que... Tenho certeza que o secretário Grande Melo também está atento a isso. Tem que se achar uma alternativa. Então, daqui a pouco se encontra, se debatendo, conversando, se tem reuniões, e hoje o Executivo fez reunião também com os órgãos de segurança para tentar encontrar uma saída. E por fim, presidente, quero falar sobre os novos governos. Não havia me manifestado aqui, e sobre o novo governo do PSDB, do governador Eduardo Leite, que foi eleito democraticamente, Miguel, governador do seu partido, torço muito, muito diferente do que alguns possam pensar, ah, a gente perdeu a eleição, vamos torcer contra que o governo não dê certo. Não, absolutamente é o contrário. Estamos torcendo, tenho conversado com alguns deputados com questão da manutenção dos índices de ICMS. O nosso grupo político do MDB defendia a continuação. O governo Eduardo Leite defende por 2 anos. Agora, alguns dos nossos deputados dizem que não querem votar porque perdemos. Não é o correto, não entendo o correto dessa forma. Saiu informações aqui, eu questionei o secretário Custódio. Se esse aumento não, se essa alíquota não permanecer, o município perde mais de 2 milhões de reais num ano. Então, esse aumento que a gente paga, que é ruim para todo mundo, é essencial para os municípios menores, que têm menos condições, é essencial para o governo que está se iniciando, e é essencial para todos. Então, todo mundo sente, vai sentir, continuar pagando mais, tomara que em 2 anos ele consiga reduzir, para depois alinhar o Estado de vez. Tenho certeza que o governador Sartori fez muito para tentar equilibrar as finanças e esse novo governo tomara que consiga. Eu já dou a parte, presidente, vereador Miguel. Quero falar um pouquinho do governador, do presidente do Brasil. A gente ouve algumas críticas, mas é um modelo totalmente diferente do que esse presidente eleito, Jair Bolsonaro, vem fazendo. Não se vê mais aqueles conchavos, aquelas trocas de cargos por favores. Me parece que está no caminho certo. As críticas com relação ao juiz Sérgio Moro, é só olhar de onde vem, qual é o lado que vem essas críticas, para a gente tomar a nossa decisão, se estão certas ou estão corretas a forma de agir. Tomara também, desejo muita sorte para esse novo governo. Vereador Miguel, por favor.
Sim, obrigado pela parte, Barone. Em primeiro lugar, que você falou do PSDB, do meu partido, vamos rezar a Deus que faz uma boa administração, um bom governo para o nosso Rio Grande, né? E dizer que o nosso Estado, e desde que eu me lembro, nenhum governador se reelegeu até hoje. Então, ele está ali, se fazer um bom trabalho, vai se reeleger, senão vocês sabem o que acontece na reeleição. E quero dizer, né, Barone, eu quero falar um pouco também ali que você falou, negócio do morro lá. Inclusive, aquela rua de lá foi aberta no tempo da administração do Rogério Migote. Tinha muito morro, tempo do Irani, abriu desse lado. Era para ter feito, tem que subir lá naquela cerca, tem que subir uns 10, 15 metros para ficar boa aquela rua. Só que o proprietário, quando chegou lá, a máquina trancou. Agora não sei, até inclusive o proprietário está vendendo. Então eu, não só agora que eles estão batalhando, né, os vereadores entraram agora, tenho conhecimento de agora, mas aquilo lá, dizer para os colegas vereadores, desde a administração do Rogério Megotti, que estão batalhando, para melhorar aquilo lá. Então eu digo para vocês que eu botei indicações, apresentei foto nessa casa, e se não mudar, pode ser para o outro lado, só descer mais uns 10 metros lá, uma curva, dá para fazer aquilo lá, dá para melhorar. Agora, se o proprietário, não adianta botar o guarda-areio aqui e deixar como está lá. Isso digo para você. Tinha que proibir, porque um dia o Ricardo quase desceu com o caminhão lá para baixo. E tu já viu os ônibus dos estudantes que descem ali, para buscar os alunos ali. Então, alguma coisa tem que fazer para melhorar aquilo lá para aqueles moradores. Obrigado.
Obrigado. Alguém mais pediu a parte? O Alif, por favor.
Vereador, a respeito do aumento também é uma inconsistência que no momento que nós vivemos aqui, politicamente e economicamente, você faça o aumento em si. Até a discussão acho que não reside se é de merecimento ou não, mas quando se trata de esferas federais, são as pessoas que dão exemplo para as outras esferas do país inteiro. Então se câmaras superiores, como essa do tribunal, se dá o luxo de ter um aumento nesse momento, sabendo de todos os outros gastos que vêm no efeito cascata? Que exemplo que dá para o resto do país, para as câmaras menores, para os tribunais de justiça dos estados, para as regiões? Que exemplo que se dá para esse pessoal que também está ansioso, talvez, para se dar o aumento? Eles vão pensar, porque o STF se deu, nós podemos nos dar também, assim por diante, e aí sim começa um efeito cascata sem igual. Mas, enfim, nada mais, na verdade, para falar a respeito da questão das algazarras que acontecem no centro. Eu vim em diversas cidades, também estive pesquisando a respeito disso, eu sei que o senhor também vai muito em busca do que fazem outros municípios. Achei uma opção, esqueci do município agora, mas que eles conseguiram trazer a responsabilidade para o bar ou o estabelecimento que acaba criando, de forma indireta, essa movimentação de pessoas, geralmente fora de seus estabelecimentos, como por exemplo aqui em frente a Paludo, ou lá na rua Elisa Tramontina, como o senhor citou. Mas a responsabilidade não seria uma responsabilidade como de uma forma diretamente onerosa. Na verdade, é sugerido ao estabelecimento que faça, por conta própria, um cuidado, já que ele já tem os seus seguranças, seus vigilantes, que ele possa fazer um cuidado na frente do estabelecimento, que isso já diminuiria muito, né, a movimentação, as brigas, o que vem acontecendo aqui no município, o fato de ficarem jogando lixo na rua. Já acabou o tempo, Luciano, obrigado pela parte, mas eu acho que é uma coisa para nós podermos pensar ao longo do ano que vem. Obrigado.
Obrigado, Aleph. Alguma alternativa tem que se encontrar com relação a isso. Não podemos assistir passivamente, já é um final de semana atrás do outro com essas folias. Questão do aumento, eu acho que foi irresponsabilidade do Congresso, que foi o Senado que deu o aumento, a palavra final. E eu, a minha opinião particular, respeito qualquer opinião, é a questão da vinculação de um salário com o outro, que isso que dá aquele rombo bilionário. Mas, enfim, é o país, não era um momento, não tem dúvida nenhuma, mas está posta, tomara que acabe pelo menos esse fim auxílio moradia, que isso sim era uma desvirtuação do dinheiro público. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luciano. Devolvo a presidência.
Recebo a presidência. Ordem do dia. Projeto de lei 103.
Aprova o calendário de eventos do município para o ano de 2019 e dá outras providências.
Presidente, por questão de ordem, eu queria pedir vistas desse projeto, porque entrou na casa hoje uma mensagem retificativa de algumas atividades que serão feitas no Dia Municipal da Síndrome de Down. E eu peço que seja, então, colocado na pauta da próxima sessão.
Pedido de vistas está em votação, em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 104.
Altera a
desculpa,
redação...
Desculpa, por questão de ordem. Eu gostaria de ter falado antes da ordem do dia, por fim não deu tempo. Mas já que começamos a ordem do dia, fazer uma comunicação da liderança, presidente. Nosso vereador PMDB teve um compromisso inadiável, agora no final da tarde, compromisso pessoal e profissional. Não conseguiu estar presente na sessão, fez ao máximo, mas ainda não conseguiu chegar. Então, só fazer a comunicação do nosso vereador, que não realmente teve o compromisso inadiável. Muito obrigado.
Projeto de lei número 104. Altera a redação de dispositivos da lei número 2755, de 29 de março de 2012, regrando a inscrição de dependentes, alterando a idade para aposentadoria compulsória, alterando o regramento para a concessão da pensão por morte e da outras providências. Parecer jurídico. A proposta é viável. Parecer da Comissão de Justiça e Redação pede pela aprovação. Seria isso, presidente.
O projeto está em discussão, em votação. Aprovado por unanimidade. Eu passo a presidência.
Recebo a presidência. Projeto de lei 108/2018.
Vereadores Everson Kirsch e Valmor da Rocha institui a ficha limpa municipal para os cargos em comissões e função gratificadas no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, do Poder Legislativo e da outras providências.
Esse projeto vai baixar para as comissões de Justiça e Redação. Projeto de Lei 109/2018.
Por uma questão de ordem, presidente, o projeto 109 é o projeto 119, autoriza o Poder Executivo a contratar temporariamente, sob regime emergencial e de excepcional interesse público, médicos, técnicos de enfermagem, motoristas, analistas de sistemas de informações geográficas, cirurgião-dentistas, inspetores de alunos, monitores de creches, professores, auxiliares gerais de escola, auxiliares de farmácia, enfermeiros.
É o 118, o senhor falou? Tá, certo. Eu incluí o 119. Sim, podemos voltar, fazer a leitura de forma geral, os vereadores acompanham e depois a gente faz a baixa de todos juntos, tá? Em bloco. Vai fazer?
Baixa para as comissões.
Vocês vão baixar? Já fez tudo? Então tá certo. A projeto de lei de 120/2018. Bom, então os projetos eles vão baixar todos em bloco para as comissões. Justiça, redação, fiscalização, controle orçamentário, saúde, assistência social e meio ambiente. Projeto número 120/2018.
Da nova redação ao inciso B do item 1º da tabela 6 e inclui subitens da Lei 2310, de 16 de dezembro de 2009, que estabelece o Código Tributário Municipal e dá outras providências.
Esse projeto baixa para a Comissão de Justiça, Redação, Fiscalização e Controle Orçamentário. Devolvo a presidência.
Recebo a presidência. Explanações pessoais. Iniciamos pelo Barone Enio Valmor Kirsch, Silene, vereador Miguel, Matheus, vereador Aleph.
Não.
Matheus. Então, iniciamos com o vereador Enio.
Sim, senhora presidenta, senhores vereadores, imprensa, público nos assiste. Hoje eu venho falar sobre a minha indicação que eu fiz. Pode passar as fotos, Josi. A minha indicação que eu fiz sobre a ponte lá de São Rafael, que está sem a proteção dos lados. Você pode ver a foto aí, tá, é meio perigoso, que o pessoal que vem quando é dia de neblina, à noite, é meio complicado. Do lado esquerdo, quem desce de Arco Verde, pode ver que está faltando um pedaço de concreto lá, e está sem a proteção em cima. Então nós gostaria, fui pedir, o pessoal lá me procurou e gostaria que a secretaria competente lá do Grande Melo pudesse dar uma olhada para que possa ser colocada essa proteção aí com um guarda-reio para poder o pessoal ter mais segurança, porque desse lado esquerdo ainda é que tem as fitas aí, já caiu carros e caminhão. Então era, portanto, os caras pediram que o executivo pudesse dar uma ajeitada. E essa ponte aí não é aquela que foi feita do Nicolodi, é a primeira aqui na descida de Arco Verde, é aquela grande, que inclusive essa ponte aí, pelo que eu fiquei sabendo, é a segunda que foi feita, a segunda A primeira foi em outros lugares, que foi a segunda feita no Rio Grande do Sul. Então imagina os anos que tem essa ponte aí já. Então eles pediram para que possa fazer a manutenção e colocar do guarda-reio. Pode passar outra. Também pedi, o pessoal lá me pediu para que possa também colocar um guarda-reio na descida de Arco Verde, que também tem problemas, que a curva está bem acentuada, então o pessoal lá pede que se possa também colocar o guarda-reio lá, você pode ver ali na descida, antes de chegar de Arco Verde, ao lado direito ali, tem a fábrica do Dionísio Salvi, e ali também já desceu carros, o pessoal aqui já deve ter visto que uma vez caiu os carros aí, é meio perigoso, então eles gostariam que colocasse o guarda-reio aqui no canto, que tem uma entrada, uma estradinha, descer aí uns 30, 40 metros, ali, ó. Pode ver que é perigoso, dia de neblina, também com o guarda-reio, provavelmente seria bom que colocasse, porque já foi colocado em alpinada, e uma vez em alpinada dava 2 acidentes por semana, e agora faz 6, 7 meses que colocaram, nunca mais deu, só um raspão no guarda-reio. Nunca mais deu acidente naquele onde foi colocado aqui em cima na curva perigosa. Então, a população lá de Arco Verde gostaria que colocasse aí também. Era isso, senhor presidente.
Obrigada. Vereador Valmor.
Sim, senhora presidente. Eu queria falar sobre aquela indicação que eu fiz, aonde eu peço a definição da parte aonde é o ciclista e aonde são os pedestres que passam. Inclusive, o vereador Everson Kist, eu tinha comentado com o William, ele tinha feito o pedido nesse local. Então, ali está uma confusão danada, precisaria ser identificado o local, o que é pedestre e o que é ciclista, para passar. Indo mais adiante, a gente vê na foto aí, ó, o Everson também tinha feito o pedido, eles foram lá e limparam realmente na beira do asfalto, na beira da calçada, mas esqueceram a parte de cima, onde tem acúmulo de água, onde a calçada está sendo invadida por vegetação. Então a gente está pedindo que também tome uma providência ali. Então, olha aí desbarancou, caiu terra para cima da calçada e assim ficou. Teria que dar uma limpada. A outra indicação que eu fiz é sobre as placas caídas. Então nós temos com bastante problema de placa de identificação, nomes de rua, elas estão apagadas, quando não estão apagadas estão caídas. Aí a gente vê uma placa de pare e uma placa onde identifica as ruas. Está no meio da vegetação e faz muito tempo os moradores me disseram que está desse jeito lá atirado. E assim não dá para se identificar, só se parar o carro e ir lá ler o que está escrito na placa nesse local aí. Quanto ao Moro da Pedreiro, tão discutido, eu já fiz vários pedidos, eu inclusive de 3, 4 meses se passa, eu estou pedindo patrulhamento, britagem. Desci uma vez que estava muito péssima as duas subidas, né, Groli? Levei o vereador Groli junto, nós inclusive, eu e o Enio Groli, chegamos a dizer que nós ia pedir a interrupção daquela subida do morro. Isso aí eu fui lá e dei uma filmada. Isso aí nas fotos não parece o quanto é perigoso. Nós temos um ônibus escolar que passa ali com as crianças. Se deslizar, não tem o que fazer. Se estiver descendo e se estiver subindo, se tu parar no meio do morro, tu tem que voltar diré. E para voltar diré é muito difícil para controlar o carro. Então o perigo que é que o motorista corre aí, pelo amor de Deus, né? Então imagina com um ônibus escolar trafegando ali. O que a gente está pedindo? Que o ônibus comece a ir e voltar pelo asfalto, para maior segurança para as crianças. E se nada for feito ali, mas o prefeito Zibete e o vice-prefeito Beto que estão estudando possibilidade para melhorar esse local. A gente sabe, como diz o Barone, que o proprietário quer vender, mas é muita terra, né? Que ele quer vender e eles queriam comprar menos. Seria só mais ou menos para fazer a estrada. Olha aí, dá para ver, ó, o precipício que é. Eu estive filmando, tem a vegetação, não dá muito bem para ver. Mas é um precipício de 10, 15, 20 metros ou mais, a gente não sabe. É um antigo britador. Seria isso, senhora presidente.
Vereador Douza.
Sim, boa noite novamente.
No ano passado, eu apresentei um projeto de lei sobre o aumento do número de lixeiras na cidade e sobre a colocação em pontos estratégicos dos bairros alguns containers de, ou caçambas de telentulho para que o pessoal depositasse o lixo. Essas fotos foram me passadas por uma moradora da rua Monte Castelo ao longo de todo este ano, e a gente sabe que no período do verão esse problema ele só aumenta. O pessoal usa esse terreno baldio para jogar tudo que é tipo de entulho, o resto de construções. Por favor, pode ir passando essas fotos, José. Então, essas fotos foram de junho, tem fotos de setembro, outubro, a prefeitura está indo lá recolher, mas a gente precisa de alguma alternativa que faça com que as pessoas não depositem mais nesse local ou que pelo menos sofram com alguma punição. No último final de semana, o mais preocupante que ela me passou é essa foto aí, por favor, congela aí, José. O pessoal acabou jogando um punhado de vidro. Então a gente imagina as crianças que passam ali, ficam brincando, tem água parada, pode ter mosquito, pode ter vários insetos, mas pensem na criança que vai brincar aí, ou a própria pessoa que vai recolher esse lixo com esse monte de vidro ali atirado. Então a gente sempre pede para que haja educação por parte da população, mas o Poder Executivo também tem que tomar alguma medida mais firme para que isso aí não fique acontecendo corriqueiramente. Também gostaria de apresentar uma reclamação que os moradores da linha Sobra entraram em contato comigo ontem de manhã, eu só pude ir lá hoje pela manhã. É outro arquivo, por favor, Josi. Que no final de semana, no final da semana passada, foi feito o patrulhamento da estrada ali da linha Sobra. E não foi colocado brita, o pessoal acabou comentando que possivelmente não há mais brita na prefeitura, mas a gente verificou que o serviço, devido à chuva, foi mal feito e ainda ficou pior com a chuva. Alguns carros quase atolaram, alguns derraparam pelo que os moradores colocaram e foi criada essa elevação em algumas partes da estrada. Então a gente pede que o Poder Executivo passe lá novamente essa semana e que faça a correção dessa parte da estrada que ficou mal feito. Sobre a questão de não ter mais brita, falta mais de um mês para faltar o ano, e eu acho que não seria apropriado que faltasse brita nesse período aqui até o fim do ano, porque é um período onde que há bastante calor e os temporais são mais fortes, e consequentemente as estradas do interior acabam sofrendo mais nesse período. Então a gente pede para que seja verificada essa situação e que as comunidades no interior, não só a linha Sobra, mas as outras todas, não fiquem desassistidas. Obrigado.
Obrigado, presidente. Meu bom fim de tarde novamente a todos. Primeiro, eu quero falar de uma obra que está em execução na Rua Borges de Medeiros, ali perto do Planalto Bebidas, que foi uma demanda que eu encaminhei alguns meses atrás aqui, que era para a troca da tubulação ali da rua, que tem uma água parada ali perto de uma cancha de areia, e a prefeitura ali está fazendo a obra e é correto que se faça, botou uma tubulação boa, bem apropriada, logo atrás ali tem um loteamento novo em execução, então se não fosse trocar a tubulação agora, depois acabaria acumulando muita água e alagando ali as partes mais baixas da rua. Então a gente pede um pouco de paciência aos moradores, porque realmente mexeu bastante terra, teve pontos que foi afundado 8 ou 9 metros da tubulação, e isso dá trabalho e dá sujeira, sim. Quando está seco é poeira, quando molha é barro, mas mais alguns dias a obra vai ficar pronta e vai ficar bom para todo mundo. Só pediria para a prefeitura que ligasse a tubulação da Borges de Medeiros nessa tubulação nova que foi instalada agora, porque senão vai ficar a tubulação velha e acaba não dando vazão. Então que ligasse essa tubulação de esgoto da Borges de Medeiros, na tubulação nova também, vai ficar muito bom. E depois que promova o nivelamento da rua, do calçamento, que não está bom ali, para ficar uma coisa bem caprichada. Após vão fazer a reforma do parquinho, possivelmente, porque agora foi desmanchado, da cancha da areia também, porque os bueiros cruzaram no meio dela. Mas a gente agradece o serviço feito. Hoje também, eu e o colega Aleph encaminhamos aqui na Câmara de Vereadores um pedido para que a prefeitura instale bueiros inteligentes, que consiste de uma forma bem simples, de uma grade dentro do próprio bueiro para conter o lixo, as folhas e demais detritos que possam entrar dentro do bueiro. É uma medida simples, já adotada em outras cidades, como passamos aqui o vídeo, e que pode ajudar bastante na questão que diz respeito à manutenção dos sistemas de tubulação de esgoto e de água pluvial da nossa cidade. Em outros locais adotaram essa sistemática e tem dado certo. Também reencaminhamos hoje, eu e o colega Valmor, o projeto Ficha Limpa Municipal para CCs e demais cargos de confiança, porque o outro projeto, a nossa assessora jurídica Paula pediu para nós fazermos uma alteração nele e nós retiramos, promovemos a alteração e hoje reapresentamos ele aqui na Câmara de Vereadores para que os colegas estudem, vejam a viabilidade, mas acho que é um projeto bastante interessante para o município, porque o político tem que ser, sim, limpo. E o seu CC, a sua pessoa de confiança, também precisa ser limpa, para que assim promova melhores serviços em prol da comunidade. Obrigado.
Vereadora Lucilene.
Sim, senhora presidente, colegas vereadores, público, imprensa, uma boa noite a todos. Só queria deixar registrada, então, a minha indicação, 222, que o pessoal de algumas comunidades, alguns moradores, me fizeram uma solicitação para que seja feito o patrulhamento, a britagem, a roçada nas estradas de Torino, Torino Baixo, Santa Clara Baixa e Santo Antônio de Santa Clara Baixa. Então, eu pediria para o executivo dar uma atenção, então, para essas localidades. E eu quero agradecer também à Secretaria do Turismo, a secretária Genesi, que atendeu o meu pedido de serem instalados enfeites de Natal. Lá no 5 da Boa Vista, todos os anos eles iam fazendo esse trabalho. E o pessoal de São Sebastião de Castro me solicitou que eles também gostariam. Então, eu fiz o protocolo, então eu quero agradecer ela, já estão instalados e seriam ligados num momento próximo, até não sei se não foram ontem, daqui a pouco, junto, né, com a abertura do Natal. Então, só para deixar o registro e esse agradecimento. Obrigada.
Vereador Miguel.
Sim, em primeiro lugar, quero reforçar a minha indicação. Ali na Frei Miguel, o pessoal faz vários anos já que está pedindo aquela boca de lobo lá, e até hoje nada foi resolvido lá naquele local. Quando chove, vai tudo... água, tudo dentro da garagem para os terrenos do pessoal então, que fizesse uma boca de lobo. Eu vou pedir mais uma vez para colocar que o pessoal lá do bairro Imigrante que colocasse aquela placa que existia lá da rua Adair Bortolini, que até hoje não colocaram ainda aquela placa. Vai fazer 2 anos que eu estou pedindo nessa casa e ainda não colocaram. E sobre a creche de Santo Antônio, sim, o Enio pediu, o Dolzan, colega, estão pedindo, mas eu pedi para fazer uma indicação, que eu entrei aqui nessa casa para fazer o telhadinho, para ajudar, para pegar os alunos, que não tem o dia que chove. A iluminação pública ali na frente, quando é inverno, garoando, cerração, tudo escuro, pedindo para ter mais segurança naquela creche, então eu peço que alguma coisa tem que fazer, que vários vereadores estão pedindo e a gente está cobrando que fizesse esses trabalhos lá para a comunidade, que os alunos e que vão lá e os pais que estão perguntando essa segurança para esses alunos. Obrigado.
Obrigado, vereador Matheus.
Obrigado, presidente, mais vereadores, imprensa escrita e falada, povo que nos prestigia. Então, em nome da presidente Rosália, eu gostaria de parabenizar a Genesi pelo grande espetáculo que ela realizou no centro da cidade, dando abertura no Caminho das Estrelas. Eu acredito que teve um grande público, o público se emocionou, porque não foi um espetáculo. Foi uma obra divina, grande, naquele palco da estação. A gente critica o palco da estação, mas ele está sendo bem usado por todos os governos. E eu também gostaria que essa casa encaminhasse um ofício parabenizando a abertura no Caminho das Estrelas, a Secretaria de Turismo e também a Secretaria de Trânsito. Eu acredito que sem eles, Carlos Barbosa não teria esse grande público e essa grande obra que deu abertura no Natal. Seria isso.
Obrigada, Matheus. Eu peço à casa que encaminhe os ofícios. Eu realmente não posso me expressar. Próxima sessão, dia 3 de dezembro, às 18h30, no plenário. Evaldo Loz, declaro encerrada a presente sessão.